Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal pede informações à Câmara dos Deputados sobre a atuação da CPI da FUNAI.
STJ nega pedido para anular processo contra ex-vice-governador do Distrito Federal, Paulo Otávio.
Mãe que foi obrigada a deixar filhos como penhora será indenizada.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, pediu informações à Câmara dos Deputados antes de julgar mandado de segurança ajuizado pela deputada federal Érica Cocai.
A ação afirma que a CPI, destinada a investigar a atuação da FUNAI e do INCRA na demarcação de terras indígenas e de remanescentes de quilombolas, estariam cometendo uma série de violações. Ricardo Viola.
Segundo a parlamentar, a Comissão Parlamentar de Inquérito estaria ampliando o escopo inicial de investigação com a adoção de providências para a abertura de inquéritos contra investigados antes da votação do relatório final, além de realizar diligências abusivas nas terras indígenas em flagrante desrespeito às comunidades, culturas e costumes. O ministro Edson Fachin negou a liminar, solicitada pela deputada Érica Cocai para suspender os trabalhos da CPI da FUNAI, mas afirmou que o STF pode intervir caso sejam verificados abusos nos trabalhos da comissão. De acordo com o ministro, as CPIs não possuem poderes absolutos e, por isso, estão sujeitas ao controle jurisdicional.
O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido do ex-vice-governador do Distrito Federal, Paulo Otávio, para anular o processo a que responde.
A defesa alega que o desmembramento das denúncias dos acusados seria ilegal e limitava a defesa. Tiago Gomide.
O Ministério Público destacou que o desmembramento dá mais agilidade e transparência ao andamento dos processos. Para o MP, o fatiamento também facilita a defesa dos acusados. O relator do caso, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, afirmou que não há motivo para anular a denúncia. De acordo com ele, a decisão de desmembrar o processo foi feita porque alguns dos acusados têm prerrogativa de foro.
Doleiro investigado na Operação Lava Jato é condenado a 7 anos de prisão, além do pagamento de multa no valor de 108 milhões de reais.
Raul Henrique Surer foi acusado de operar no mercado negro e cometer crimes financeiros. Ana Gouveia.
Foram identificadas aproximadamente 900 operações de câmbio manual com a utilização fraudulenta de identidade de terceiros. Também foi comprovado o crime de lavagem de dinheiro por meio da aquisição de um veículo BMW utilizado por Raul, mas registrado em nome de terceiro. Raul ficou preso entre os meses de março e junho de 2014 e foi solto mediante pagamento de fiança de 7,2 milhões, que foi reduzida para 2 milhões. O condenado chegou a pagar 650 mil e alegou à justiça que não teria condições de arcar com o restante do valor. O juiz federal Sérgio Moro limitou o valor da fiança ao valor já depositado em conta judicial e ao produto da venda de 3 veículos BMW e uma Mercedes-Benz que estão sendo alienados. Também foi determinado o confisco de obras de artes encontradas na residência do condenado.
A Justiça do Acre condenou uma ótica a indenizar uma mãe em R$10 mil por danos morais.
Isso porque ela teve que deixar os 4 filhos como penhora, como garantia que pagaria uma dívida de R$300. Pedro Scartesini.
A mulher recebeu a oferta de uma vendedora da ótica para realizar uma consulta oftalmológica gratuita. Após o atendimento, porém, ela foi informada que precisaria comprar os óculos na hora, caso contrário, teria que pagar pela consulta. Sem dinheiro, a mulher disse que pediria ajuda aos amigos. A vendedora alegou, porém, que os filhos da cliente deveriam permanecer na loja como garantia de que ela voltaria para pagar a dívida. Entendendo que a mãe sofreu constrangimento e humilhação, o juiz fixou a indenização pelos danos morais.
O banco deverá indenizar o idoso que teve uma conta aberta em nome dele sem autorização.
O homem descobriu a fraude após descontarem de sua aposentadoria parcelas de um empréstimo consignado que ele não havia contratado.
A decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo, Johnny Luna.
O aposentado tentou resolver a questão extrajudicialmente e chegou a viajar de Santos, onde mora, para Mauá, onde fica a agência da conta falsa, mas não obteve sucesso. Ao julgar o caso, o juiz destacou que o banco limitou-se a alegar a regularidade na contratação, deixando, contudo, de apresentar elementos que comprovassem a afirmação. Foi fixada a indenização de R$10 mil pelos danos morais sofridos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Boa noite, um bom feriado.
A você, uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.